Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. A Casa do Mineiro. Saceia na mesa. Torne o bom acolhimento desculpável o mal passadio. Walter Scott, Ivanho. Quando assomaram os dois viajantes à entrada do terreiro e rodeava a vivenda de Pereira, correram-lhes ao encontro 4 ou 5 cães altos e magros, que aos pulos saudaram o dono da casa com uma caiçada de alegria. Puseram-se algumas galinhas a girar atarantadas, ao passo que vários galos, já empoleirados na cumieira da morada, bradavam novidade e uns porcos porqui acolasse e acolasse erguiam de entre palhas de milho, estremunhados, olhavam para os recém-chegados com olhos pequenos e cheios do sono. Do interior da habitação não tardou a sair uma preta idosa, mal vestida, trazendo atado à cabeça um pano no branco de algodão, cuja pãs pendiam até ao meio das costas. Olá, Maria Conga, perguntou Pereira, que é de novo por chá. Ah, bem, senhor, pediu, achava chegando-se com alguma lentidão. O Deus te faça santa, respondeu o mineiro. Como vai a menina, Inocencia? Inhã está com cesão. O isto sei eu, rapariga de Cristo, mas como passou ela de trasantontem para cá? O todo dia, vindo a hora, Inhã bate o queixo, nhor sim. Está bem, é que o mal ainda não abrandou. Daqui a pouco veremos. E a janta? Está pronta, venho varado de fome. Que disse esse Cirino? Indagou voltando-se para o companheiro. E não se me dava também de comer alguma coisa? Temos razão para. Pois então, interrompeu Pereira, põe a pé no chão e pise forte, que o terreno é nosso. Minha casa, já lhe o disse, é pobre, mas bastante far, e a ninguém fica fechada. Deu logo exemplo, e descavalgou do cavalinho Zambro, o qual foi por si correndo em direção a uma dependência da casa com formas de tosca estrebaria. Apeou-se igualmente Cirino, mas, ao penetrar numa espécie de ependre de palha que emperensombrava a frente toda, mostrou repentina e viva contrariedade no gesto e na fisionomia. Ora, senhor Pereira, exclamou ele batendo a tenda com tacambota, não sabugo de milho, só agora é que me lembro que as minhas cargas vão todas tomar caminho do leal e aqui me deixam sem roupa, nem medicamentos. Devíamos ter esperado na boca da sua picada. Respondeu-lhe o mineiro, todo desfeito em expansivo riso. Olé, pô, doutor novato assim em viagens. Então pensa que lá não deixei aviso seguro à sua gente. Não se lembra de um ramo verde que pus bem no meio da estrada real. É verdade, confirmou Cirino. E então? Daqui a pouco a sua camaradagem está batendo o nosso rasto. Entrema fome já vai apertando. Consistia a morada de Pereira num casarão vasto e baixo, coberto de sapé, com uma porta larga entre duas janelas muito estreitas e mal abertas. Na parede da frente que, talvez com o peso da coberta, bojava sensivelmente fora da vertical, grandes rachas longitudinais mostravam a urgência de sérias reparações em toda daquela obra feita de terra amassada e grandes paus a pique. Ao itão da direita existia encostado um grande paiol construído de troncos de palmeiras, por entre os quais iam rolando as espigas de milho, com o contínuo fossar dos porquinhos, que dali não arredavam pé. Corrido na frente de toda a vivenda, via-se um alpendre de palha de borite, o sustentado por grossas taquaras, ligeiro apendice acrescentado por ocasião de alguma passada festa, em que o número de convidados ultrapassara os limites de abrigo da hospitaleira habitação. Internamente a ela dividida em dois lanços, um todo fechado, com exceção da porta por onde se entrava, e que constituía o comodo destinado aos hospedes. Outro, a rectaguardada pertencente à família, ficando prampotã completamente vedado às vistas dos estranhos, e sem comunhão interna com o compartimento da frente. Era de barro compacto e socado o chão desta sala, vendo-se nele sinais de que às vezes ali se acendia fogo, pelo que estavam o sapé do forro e o ripamento revestidos de luzidia e tenue camada, de picumã que lhes dá brilho singular como quimos e tudo forra jacarandá envernizado. — A isto aqui! Disse Pereira penetrando na sala e sendo-se numa tripeça de pau. Não é meu, é de quem me procura. Poucos vêm cá de certo parar, mas enfim é sempre bom contar com eles. Minha gente mora na dependência dos fundos. E apontou para a parede fronteira à porta de entrada, fazendo um gesto para mostrar que a casa se estendia além. O senhor Pereira, disse Cirino recostando-se a uma só solida marquesa, não se incomode comigo de maneira alguma. Faça de conta que não há ninguém. Pois então, retorquiu o mineiro, deite-se um pouco, enquanto vou lá dentro ver as novidades. A hora é mais de comer que de cochilar, mas espere deitadinho e a gosto, o que é sempre mais comodo do que ficar de pé ou sentado. Não desprezou Zuzepe o convite. Tirou o pala, puxou as bosvontas e cruzando-as, fez dos canos travesseiros, em que descansou a cabeça. Quem se coloca em posição horizontal, depois de vencidas umas estiradas léguas, adormece com certeza. Depressa veio, pois, o sono cerrara as palpebras do recém-chegado a embrecer-lhe o peito com sossegada respiração. Dormiu talvez hora e meia, e mais houvera dormido se não fosse acordado pelo tropel de animais que paravam, e por grita de gente a pôr cargas em terra. Assomou Pereira à porta com ar jovial. O então que lhe disse eu. Rui, de fato, estou agora sossegado. E o senhor tomou uma boa data de sono. Quem sabe uma hora? Na boa duvida, se não mais. Fiquei todo esse tempo ao lado de Inocencia, que de frio batiria o queixo como se estivesse agora em Ouro Preto, quando cai geada na rua. Ah, então não vai melhor. Depois que o senhor tiver comido, há de ir vê-la. Está pobrezinha, tão desfeita que parece doente de uns 3 meses atrás. Felizmente, observou Siririno com alguma infatuação. Aqui estou eu para a pola de pé em pouco tempo. Adeus o ouça, disse Pereira com verdadeira em si.
Ógens, antes.
Gritou ele em seguida para os dois camaradas chegados de pouco, vão-me se sentar naquele ram ali. Perto boa água e lenha o que não falta, basta estender o braço. Olhem, deem ração de fartar aos animais. Aproveitem o milho enquanto é a sustância desses bichos. Aqui! Vendo baratinho. Um atilho por cobre não são espigachochas, nem de grão soboró. Lá, mamaria conga, vamos com isso. Janta à mesa. Foram o chamado e as indicações de Pereira cumpridas sem demora. Apareceu a velha escrava, que estendeu em larga e mal aplainada mesa uma toalha de algodão, grosseira mas muito alva, sobre a qual derramou 2 boas cuias de farinha de milho. Depois, emborcou um prato fundo de louça azul e ao lado colocou uma colher e um garfo de metal. O sente-se doutor, disse Pereira para Cirino, agora não manduco com Messê, porque já petisquei lá dentro. Desculpe se não achar a comida do seu agrado. Vinha nesse momento entrando Maria Conga com 2 pratos bem cheios e fumegantes, um de feijão cavalo, outro de arroz. E as ervas? Perguntou Pereira. Não, Norsin. Eu trago já, respondeu a preta que com efeito voltou daí a pouco. Tornou o mineiro a desculpar-se da insuficiência e mau preparo da comida. Não lhe dou hoje lombo de porco, mas o prometido não em esquecimento, isto lhe posso assegurar. Estou muito contente com o Kia, protestou com sinceridade Cirino. E de fato, pelo modo por que começou a comer, repetindo animadas vezes dos pratos, deu evidentes mostras de que falava inteira verdade. O Maria disse Pereira para a escrava que se fora colocar a alguma distância da mesa com os braços cruzados, traz agora aramel e café com doce. Uá! Exclamou Cirino com patente satisfação estirando os braços, fiquei que nem um ovo. O feijão estava de patente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu este bom agasalho. Respondeu Pereira, agora, amigo meu. Disse o moço, depois de pequena pausa, estou às suas ordens. Podemos ver a sua doentinha e aproveitar a parada da febre para me atalhá-la de pronto. Em tais casos, não gosto de adiamentos. Cobriu-se o rosto do mineiro de ligeira sombra. Franziram-se-lhe os sobrolhos, e vaga inquietação lhe pairou na fronte. Mais tarde, disse ele com precipitação. Nada, meu senhor, retrucou Cirino, quanto mais cedo, melhor. É o que lhe digo. Oh, mas que pressa tem Messê? Perguntou Pereira com serfata desconfiança. A El respondeu o outro sem perceber a intenção, nenhuma, é mesmo para bem da moça. Acenderam-se os olhos de Pereira de repentino brilho. E é, sabe, minha filha moça, exclamou com vivacidade. Pois não foi o senhor mesmo quem me disse na prosa do caminho? É verdade. Ela ainda não é moça, 14, 15 anos, quando muito. 15 anos e meio. Uma criança coitadinha. Dá enfim, replicou o outro, seja como for. Quando o senhor quiser, venha a procurar-me. Enquanto espero, recheirei nas minhas malas e tire alguns remédios para teus mais à mão. O muito que bem, aprovou Pereira, bote os seus trens naquele canto e fique descansado. Ninguém bulirá neles. Quanto à minha filha, eu já venho. Dou um pulo adentro. E depois conversaremos. Nota 31, quando de porção. Nó dentro e 2. Talvez a nota 33. Um atilho com pice de 4 espigas amarradas. A nota 34, 2 vinténs. A nota 35, Soborore ao grão falhado, em nota 36, melado, em nota 37, rapadura azucar, nota 38. Este erro comum no interior de todo o Brasil, sobretudo na província de São Paulo, onde pessoas até ilustradas nele incorrem com frequência. A nota 39. Trem na província de Maglavras ou Saladas mais empregadas e com as mais singulares acepções. Neste caso significa objetos, cargas etc.